Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já o microfone, Filomeno Lopes. A relação entre Igreja e História foi o tema da audiência do Papa Francisco esta manhã aos membros do Comitê de Ciências Históricas que festeja este ano o seu 70º aniversário. O diálogo entre o padre Bernardo Soate e o padre Sócrates sobre o Evangelho deste quarto domingo de Páscoa, estes e outros os principais temas para desenvolver já. Nesta nossa edição de hoje, o Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado, dia 20 de abril, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Luiz António Tagle, próprio feito do Dicastério para a Evangelização, Dom Janusz Urbanczyk, arcebispo titular de Voli, núncio apostólico no Zimbábue, com os familiares, o padre Rafael Warnock, senador da Geórgia, nos Estados Unidos da América, com o séquito, o senhor John Briceno, primeiro-ministro de Belize, com a esposa e séquito, os membros do Pontifício Comitê das Ciências Históricas, a comunidade dos seminários de Sevilha, na Espanha, e, finalmente, os peregrinos da diocese italiana de Cesena, Sarcina, Tivoli, Savona, Noli e Imola, por ocasião do bicentenário da morte do Papa Pio VII. O Santo Padre nomeou bispo auxiliar da Diocese de Sacramento, nos Estados Unidos da América, o padre Reinaldo Bersabal, do clero da mesma diocese e até então pároco de São Francisco de Assis, atribuindo-lhe a sede titular de Balécio. O padre Reinaldo Bersabal nasceu no dia 15 de outubro de 1962, nas Filipinas, e, após ter concluído estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote no dia 29 de abril de 1991 para a Arquidiocese de Cagayan de Ouro, nas Filipinas, e foi encardinado na Diocese de Sacramento, nos Estados Unidos da América, em 2004. A relação entre a Igreja e a História foi o tema desenvolvido pelo Papa Francisco na audiência que concedeu esta manhã no Vaticano aos membros do Comitê das Ciências Históricas, que este ano festeja o seu 70º aniversário. Pormenores com a colega Bianca Fracalvieri.
A diplomacia da cultura, assim o Papa definiu o trabalho dos historiadores que fazem parte do Pontifício Comitê de Ciências Históricas, que está celebrando seus 70 anos de fundação. Os seus membros, oriundos de vários países e de 3 continentes, foram recebidos neste sábado em audiência por Francisco, que destacou justamente a dimensão internacional e o caráter pluridisciplinar do comitê, que testemunha um compromisso de busca da verdade histórica em escala mundial. No espírito de diálogo com diferentes sensibilidades historiográficas, livre de ideologias, pois as ideologias matam, e o respeito pela verdade. Para Francisco, este estilo poderia ser definido como diplomacia da cultura, hoje tão atual e necessária no contexto do perigoso conflito global em pedaços, ao qual não se pode assistir inertes.
Me invito, portanto, a prosseguir no trabalho de pesquisa histórica, aprendo horizontes de diálogo.
Eu os convido, portanto, a prosseguir no trabalho de pesquisa histórica, abrindo horizontes de diálogo, onde levar a luz da esperança do Evangelho, aquela esperança que não desilude. O Papa afirma ainda a relação vital que existe entre a Igreja e a História, cuja proximidade é o termo que define esta relação, pois ambas procuram a verdade, como dizia São Paulo VI.
A Chiesa cammina nella storia. Accanto alle donne e agli uomini di ogni tempo.
A Igreja caminha na história ao lado das mulheres e dos homens de todos os tempos e não pertence a nenhuma cultura particular, mas deseja vivificar com o testemunho manso e corajoso do Evangelho o coração de cada cultura, de modo a construir juntos a civilização do encontro. De modo contrário, as tentações da autorreferencialidade individualística e da afirmação ideológica do próprio ponto de vista alimentam a incivilidade do confronto. A propósito, citou novamente Paulo VI e o Concílio Vaticano II para reiterar que a Igreja não vive fechada em si mesma, mas está entre Cristo e a comunidade humana.
Para os vossos 70 anos.
Para esses 70 anos, faço votos de conformar a sua ação a essas palavras, que os estudos históricos façam de vocês mestres em humanidade e servidores da humanidade, assim concluiu Francisco.
Na manhã deste sábado, o Papa Francisco concedeu uma audiência aos seminaristas da cidade espanhola de Sevilha, em peregrinação ao túmulo de Pedro. Uma audiência, notou Francisco, que se realiza na vigília do Domingo do Bom Pastor. Vocês, disse, seminaristas receberam um chamamento do Senhor e, com a ajuda dos formadores, estáis preparando para serem pastores, segundo o coração de Cristo. Isto significa, acrescentou o Papa, cuidar de quatro aspectos: da vida espiritual, do estudo, da vida comunitária e da atividade apostólica. Esta integração é necessária, diria que é urgente, para se tornar sacerdotes completos e responder à vocação recebida, no dom total de si a Deus e aos irmãos, especialmente aos mais sofredores. O Papa citou então o exemplo de um beato da Andaluzia, Cardeal Marcelo Spínola e Maestre, que afirmava a importância da virtude e da ciência na formação dos sacerdotes. Portanto, a oração, estudo, fraternidade e missão devem confluir nesta preparação. Queridos seminaristas, aproveitem bem deste intenso tempo de formação com o coração dirigido a Deus, com as mãos abertas e um grande sorriso para transmitir a alegria do Evangelho a todos que encontrarem. Foram os votos do Papa Francisco.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Concluíram-se nesta sexta-feira, dia 19, no Brasil, os trabalhos da 61ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, iniciados no passado dia 10 de abril. Da cidade brasileira de Aparecida, Silvonei José.
Nesta sexta-feira, dia 19, a conclusão dos trabalhos da 61ª Assembleia Geral da CNBB, reunida em Aparecida desde o último dia 10. A maior conferência episcopal do mundo se reuniu na capital mariana da fé durante 10 dias para rezar, refletir e discutir em torno do tema central, a realidade da Igreja no Brasil e a atualização de suas diretrizes gerais da ação evangelizadora, e outros assuntos em 27 sessões. Três os temas prioritários: Sínodo dos Bispos 2021-2024, Jubileu 2025 e Juventude. Também foram tratados assuntos em razão da previsão estatutária da conferência: Doutrina da Fé, Liturgia, Relatório Anual da Presidência, Relatório Econômico, Textos Bíblicos. O número de bispos no país é de 482, dos quais 316 estão no exercício do governo pastoral de uma igreja particular, dioceses e arquidioceses, e outros 166 são bispos eméritos. Cada bispo trouxe na bagagem suas vivências pastorais, conquistas e dificuldades para serem partilhadas com os demais. Entre as plenárias, reuniões e debates, os temas importantes para a Igreja Católica e para a sociedade. Os bispos ainda participaram de um retiro e celebração ecumênica. Mas sobre os trabalhos desses dias, nós conversamos com o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer. Dom Odilo, encerram seus trabalhos dessa 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil com um recorde de presenças. Começamos com esse recorde, com a presença de muitos bispos eméritos.
Essa, de fato, foi a Assembleia que teve o maior número de participantes entre bispos que estão em ação e bispos eméritos. De fato, temos em torno de 160 bispos eméritos e desta vez vieram muitos bispos eméritos, de modo que os participantes da Assembleia passaram de 400, o que em nenhuma Assembleia anterior tinha acontecido. assembleia densa de trabalho, como sempre, com vários temas bem destacados, como a reflexão em torno das diretrizes gerais da ação evangelizadora, mas também a questão da catequese, a questão da juventude, a questão do sínodo e, de resto, mensagens, etc., ao povo brasileiro, ao povo católico do Brasil. Então, fora, é claro, os momentos celebrativos, sempre muito bonitos, que nós tivemos todos os dias, uma assembleia muito intensa, mas também muito proveitosa, onde podemos também, além dos programas, encontrar tantos bispos, conversar, estar juntos, e, enfim, é uma assembleia que faz crescer também na fraternidade e na colaboração entre os bispos. Realizar a missão da igreja.
Com que espírito o senhor deixa a Aparecida?
Bem, nós naturalmente cansamos um pouquinho fisicamente durante esses dias, porque a assembleia é muito intensa, né? Nós levantamos às 5 horas da manhã para tomar café e logo já às 7 tem a missa, lembrando que nós estamos num hotel hospedados um pouquinho distante da Basílica e tem um deslocamento a fazer. E em seguida trabalho até o final da tarde e à noite, muitas reuniões que vão ainda continuando, embora não haja uma reunião plenária. Então, a assembleia é muito intensa. Porém, eu saio enriquecido com uma visão também renovada das situações da igreja do Brasil e do mundo, tantas questões que nós refletimos juntos aqui, e com alegria de ter encontrado tantos bispos, ouvido bispos, também ido ao encontro de tantos bispos, e compartilhado situações, né, de bispos que vêm pedir socorro. A gente ficou sensibilizado com várias situações dos bispos da Amazônia que pedem socorro, ajuda em vários sentidos, quer ajuda de clero, que estão com poucos padres e precisam de mais padres, religiosos, missionários, quer ajuda também material econômica, porque muitas situações lá são muito pesadas e não há muito recurso. E as igrejas, as dioceses da Amazônia precisam ser apoiadas economicamente. E outras formas de apoio, por exemplo, os bispos de boa parte da Amazônia estão pedindo à Faculdade de Direito de São Paulo para promover uma formação especial em direito canônico, leigos, padres, para poderem dar conta das necessidades dos tribunais eclesiásticos, da formação do clero e assim por diante, que é da Amazônia, onde há uma enorme falta, de maneira que também estas são maneiras de nós podermos colaborar e intercambiar missionariamente. Então, a Assembleia é sempre um momento muito rico, cheio de, digamos, de ocasiões, e eu saio da Assembleia com o coração agradecido por mais esta ocasião que tivemos de estar juntos.
Agora os bispos retornam às suas dioceses, levando na bagagem o calor e a esperança desse encontro na Casa da Mãe. Um encontro que no próximo ano irá dar as diretrizes para o caminho futuro da nossa Igreja Católica presente no Brasil. De Aparecida, para a Rádio Vaticano Vatican News, Silvana e José.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 10, versículo 11 a 18. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é pastor, nem são suas as ovelhas. Logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, enquanto o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me, do mesmo modo que o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil e preciso de as reunir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para poder retomá-la. Ninguém me tira, sou eu que a dou espontaneamente. Tenho o poder de a dar e de a retomar. Foi este o mandamento que recebi do meu Pai. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Sou o Padre Sócrates, sacerdote dos padres deonianos que habitam aqui em Roma. Estou aqui para estudar. Para começar, digo que o quarto domingo da Páscoa é dedicado à imagem do Bom Pastor, pois Jesus é apresentado como Bom Pastor. Também em todos os quartos domingos da Páscoa de cada ano, rezamos pelas vocações e, de modo especial, as vocações sacerdotais. Portanto, a figura do Bom Pastor foi instituída pelo venerável Paulo VI, que tinha como objetivo rezar pelas vocações. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, é a resposta de Pedro à questão que lhe foi posta, como ilustra a leitura, chefes do povo e anciãos. Já que hoje somos interrogados sobre um benefício feito a um enfermo e o modo como ele foi curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificasteis e Deus ressuscitou dos mortos. É por ele que este homem se encontra perfeitamente curado na vossa presença. Nesse sentido, Pedro testemunha diante das autoridades judaicas que Jesus é o único Salvador, que conduz os enfermos a um caminho prudente e verdadeiro. Ademais, ele afirma que o Senhor é sumo bem, o bem que foi rejeitado e tornou-se um bem maior de todos e para todos. Ele provou, sobretudo, que o Messias da qual eles tiraram a vida e pregaram na cruz é a única fonte de redenção. A resposta dada por Pedro é a prova concreta do testemunho de Jesus ressuscitado. Devido a isso, também nós somos chamados a dar a nossa resposta em relação à figura de Cristo, o Bom Pastor. Com audácia e entusiasmo, temos que testemunhar a respeito de Jesus. Mesmo em ambiente de grande hostilidade e desavenças, temos que seguir o exemplo de Pedro. Quanto ao Evangelho, o evangelista faz uso da figura do Bom Pastor para sugerir uma catequese sobre a missão de Jesus, que consiste em conduzir o homem às pastagens verdejantes e às fontes cristalinas de onde brota a vida em plenitude. Ora, o próprio Jesus, que se apresenta como Bom Pastor, ama as suas ovelhas, cuida delas em cada passo do seu caminho, dá a vida por elas incondicionalmente. Portanto, o Bom Pastor é o modelo perfeito para os rebanhos. O título Bom Pastor é comparável ao do Pai Modelo. As ovelhas de Jesus sabem que podem confiar nele. Com esta bela imagem, somos convidados a seguir Jesus e a fazer dele a referência fundamental à volta da qual construímos a nossa vida. O evangelho que a liturgia propõe inicia com uma solene declaração que Jesus faz de si próprio. Eu sou o bom pastor, e Jesus explica logo de seguida o que o bom pastor é. É aquele que é capaz de dar a própria vida pelas suas ovelhas. Jesus põe em contraste dois tipos de pastores. O primeiro tipo é o do pastor mercenário. O pastor mercenário trabalha por dinheiro. Não ama as suas ovelhas que foram confiadas a eles. Baseia-se em cumprir o seu trabalho, protege a sua vida e seus interesses. Ele é egoísta, limita-se a cumprir determinadas obrigações. O outro tipo de pastor é o bom pastor. O verdadeiro pastor trabalha por amor e não por dinheiro. Ele se interessa pelas suas ovelhas e dá a vida por elas. Não está apenas interessado em cumprir o contrato, mas em fazer com que as ovelhas tenham vida e se sintam felizes. Jesus é o modelo verdadeiro de pastor. O bom pastor que conhece e tem relação pessoal e única com cada uma. Ampara e conhece os sofrimentos, tristezas, sonhos e esperanças das suas ovelhas. Portanto, a relação entre Jesus e as ovelhas é tão especial. É uma relação de intimidade e de amor. Por isso, por meio deste amor, que quando as ovelhas estão em perigo, ele não as abandona, mas é capaz de dar a vida por elas. Finalmente, Jesus afirma que a sua missão, como bom pastor, é de conduzir todas as ovelhas para o rebanho, assim como é de conduzir a humanidade à redenção. Por isso que ele diz que a sua missão não só se limita a um povo, mas ao mundo inteiro.
Pois, Padre Sócrates, como é que acha que esta palavra de Jesus no Evangelho de hoje se aplica aos nossos ouvintes hoje? O que é que esta palavra diz para eles hoje e aqui?
Esta palavra convida aos cristãos no geral a doarem-se à Igreja, especialmente aos pais a incentivarem seus filhos a seguirem a vida religiosa, a terem esta vocação sacerdotal. Nas conversas, em casa, durante as refeições, durante as orações, rezem, convidem as crianças para amanhã serem sacerdotes, incentivem elas a seguirem este caminho da vida religiosa, de ser sacerdote, de ser uma irmã, de ser um irmão religioso, de ser um padre. E também podemos aplicar este contexto nos setores onde nós trabalhamos com as crianças, nas escolas, nas creches, entre outros locais. Podemos também incentivá-las com o nosso testemunho pessoal de elas seguirem a vida sacerdotal, de elas seguirem a vida religiosa. Portanto, esse evangelho aplica-se nós somos o bom pastor que convida as outras ovelhas a este rebanho, a esta vida religiosa. Por isso que o venerável Paulo VI instituiu esta pregação das vocações para incentivar as famílias daquele tempo a enviarem seus filhos para a Igreja.
Jesus faz essa distinção, né? Entre o bom pastor, que é ele, e o mercenário, é interesseiro, oportunista. O que é que nós podemos fazer para termos pastores bons e para termos pastores menos mercenários?
Realmente temos que ter consciência, primeiro, de que nós somos e perguntar quem sou eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Essa é a pergunta essencial. E depois vamos a outros parâmetros que a leitura mesmo nos diz que é o parâmetro espiritual. Segundo a leitura diz, fazendo essa distinção entre o mercenário e o bom pastor. De uma forma bem clara, esta leitura incentiva os cristãos que a escutam a fazer essa distinção entre as obras más e erradas que elas fazem. Porque quando cometemos as obras más, estamos a incentivar as obras do mercenário. Quando, por exemplo, o egoísmo, cultivamos o egoísmo, falamos palavras injuriosas perante aos outros, fomentamos a fofoca, baseando-se em boatos, em ouvir dizer, em fomentar confusões. São essas as obras do mercenário. O mercenário de hoje são todos aqueles que praticam as más obras. Estes são os mercenários de hoje. São todos aqueles que não conseguem cativar os outros para o rebanho do Senhor. Sempre a intenção deles é de reduzir a Igreja a nada. Reduzir os ensinamentos de Cristo a nada. Estes é que são chamados de mercenários. São todos mercenários que, de uma ou de outra forma, não acreditam na fé, não acreditam neste bem maior que um dia receberão, que é o da vida perene, o da vida celestial.
Eu vou fazer só a ultimíssima pergunta. Padre Sócrates, no início, dizia que é dos sacerdotes do Sagrado Coração.
Sim.
Portanto, a pergunta é esta, talvez em duas partes. Em que países de língua oficial portuguesa os sacerdotes do Sagrado Coração trabalham, onde estão presentes? E como que vivem este dia de oração pelas vocações? Quais são as vossas iniciativas em Moçambique, por exemplo, e em outros lugares onde se encontram?
Nos países, começando pela primeira, nos países oficial de língua portuguesa, estamos em Moçambique, que é o meu país de onde eu venho. Estamos em Portugal, em Angola e Brasil. Estes são os países oficiais onde nós estamos. E o que é que nós fazemos? Essa foi uma outra pergunta. É, daquela que é a experiência, eu trabalhei muitos anos na área das vocações. Quando era um irmão, quando estava a estudar a teologia, até quando fui ordenado sacerdote, diácono, também trabalhei na área das vocações. É, o que é que nós fazíamos como comissão de vocação? Por exemplo, a experiência que eu tive num outro país, que não é de língua portuguesa, na África do Sul, nós andávamos em paróquias. Era uma comissão da diocese criada que tínhamos que andar em paróquias, incentivar os jovens a seguirem a vida sacerdotal, a seguir a vida religiosa.
E o que faziam para poder incentivar os jovens a seguir a vida sacerdotal hoje em dia e na África do Sul?
O que nós fazíamos era dar o nosso testemunho, apresentarmos quem somos nós, o que é que estamos aqui a fazer, o que é que nós fazemos como congregação. Portanto, era um grupo de congregações. Entre aquelas congregações, escolhia-se um ou dois ou três, davam testemunho de si primeiro e depois explicavam um pouco qual é a vida da congregação. É isso que nós fazíamos. E convidávamos os candidatos para casa. Dali fazíamos entrevistas, conversávamos com eles, dávamos conselhos e eles também aprendiam como é que os irmãos vivem a vida de fraternidade, de comunhão, de trabalho, de oração que eles se integravam e aquilo motivava os jovens a seguir.
Agora tem, sou Padre Sócrates, um minuto e tem aqui um microfone da Rádio Vaticano, da Rádio do Papa, para se dirigir aos jovens nesse domingo dedicado às vocações.
Caros jovens, eu convido-vos a não perderem a fé, a saberem que o sacerdócio, a vida sacerdotal é para os jovens. Por isso, neste domingo do Bom Pastor, o domingo que rezamos pelas vocações, tenham fé que a vida sacerdotal é bela, é um dom de Deus que deve ser vivida com amor, com generosidade. Porque o amor que nós temos por Deus é o amor pelo próximo. E podemos cultivar este amor dentro da Igreja.
Muito obrigado.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?